Boa noite, queridos. A paz do Senhor, amém? Uma noite cheia da graça, da unção do Senhor nessa noite para nós, amém? Sempre quando estamos com o Senhor, tudo vai muito melhor, né? Quando nós sabemos que Ele está conosco, quando sabemos que Ele está neste lugar e Ele está neste lugar, sabemos que a palavra dEle vai ser ensinada. E nós, como filhos e filhas, vamos ser abençoados. Amém? Não tem nada melhor na nossa vida que nós possamos fazer que realmente vale a pena do que ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é alimento para o nosso espírito. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos. Deixe que o Espírito Santo, nessa manhã, ministre ao seu coração. Ministra ao seu espírito, que seja realmente alimento para a sua vida, para a sua caminhada em Cristo Jesus. Deixe aberto toda a ação de Deus sobre a sua vida, que toque, que realmente fale com você, que fale no seu interior, que seja transmitido como verdade de Deus, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por tua presença neste lugar. Sabemos que o Senhor tem preparado coisas para a nossa vida. Sabemos que o Senhor tem reservado para nós o melhor. E por isso nós te somos muito gratos, ó Pai. Porque reconhecemos o teu poder, a tua bondade, a tua fidelidade sobre nós. Queremos reconhecer isso nessa noite. Te agradecer pela presença do teu Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas, que traz a revelação toda a sua palavra. Em nome de Jesus, nós queremos declarar e dar uma ordem ao nosso corpo, à nossa mente, à nossa carne, de que nesse momento nós vamos estar atentos à tua palavra, à tua ação, à tua direção, à tua revelação dentro de nós, para que possamos, ao fim, dar honras e glórias ao teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém? Bem, hoje a palavra que eu queria compartilhar com vocês é mais uma palavra de reflexão. Eu vejo que muitas vezes nós recebemos tanta palavra o tempo todo, né? Segunda-feira a gente muitas vezes está envolvido com curso. Terça-feira às vezes tem uma reunião, uma oração. Quarta-feira é curso de novo. Quinta-feira tem célula. Sábado, mais sexta-feira, mais uma reunião de oração. Daí vem sábado e tem célula outra vez. Daí já chega domingo e é culto. Daí começa tudo de novo na outra semana. Nós estamos sempre acostumados a ouvir a palavra de Deus. Mas mais do que ouvi-la, eu penso que é importante nós não nos acostumar a sempre ouvir e ser mais um culto, ser mais uma palavra ministrada. Mas pegar essa palavra como verdade e levar para a minha semana, para a minha caminhada. Porque se essa palavra, como a palavra de Deus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que profere da boca de Deus, eu preciso estar em sintonia com Ele. Eu preciso receber a palavra dEle para mim. Porque essa palavra é que vai alimentar, é que vai me sustentar, que vai prover para mim tudo o que eu preciso no dia mau, no dia de amanhã. O dia mau pode ser amanhã. Talvez alguns estão vivendo o dia mau hoje. Mas podemos ser mais que vencedores em todo o tempo quando essa palavra nos sustenta, quando ela é a direção. Então, tem um texto em 1 Coríntios, não precisa abrir lá, mas somente para lembrar, que diz assim, 1 Coríntios 11, examine-se o homem a si mesmo e depois coma o pão e beba do cálice. Está escrito lá em 1 Coríntios. Eu sei que esse é um texto que nós geralmente lemos quando nós vamos cear. Hoje não é o dia de ceia. Mas não é um dia que nós não vamos pegar essa palavra e deixar de viver isso. Eu sei que quando nós vamos ministrar a ceia, falamos e lemos esse texto, e aí falamos sobre examinar a si mesmo, para que você coma o pão e beba. Se tiver alguma ação para ter junto ao seu irmão, de pedir perdão de alguma situação, resolva isso para que você possa, dessa forma, participar sem condenação da ceia do Senhor. Mas esse examinar-se o homem a si mesmo deve ser algo constante na nossa vida. Eu preciso sempre fazer uma avaliação a respeito da minha caminhada, da minha posição para com Deus. E isso é algo que eu preciso fazer. Eu sei que Deus pode levantar pessoas e nos apontar algumas situações que nós precisamos acertar. Porque eu sei que todos estamos numa jornada. Cada um está vivendo o seu desafio. Eu sei que pessoas podem nos ajudar a vencer isso. Mas tem um momento na nossa vida que a gente tem que pôr a mão na nossa consciência, no nosso espírito, e falar: Deus, eu preciso avaliar a minha caminhada contigo. Se de fato, quando eu digo que o Senhor é o meu pastor e nada me falta, de fato eu creio nisso? Eu vivo com o Senhor como se o Senhor realmente fosse o meu pastor e tem liberdade para me conduzir como a sua ovelha? Eu realmente creio de todo o meu coração que todas as coisas o Senhor vai suprir para mim, como o João disse agora há pouco, que todos os nossos dias já foram escritos e determinados e eu posso descansar nisso. Será que eu creio nisso de todo o meu coração? Porque se cremos nisso, nós vamos viver os melhores dias. Aí sim seremos o povo mais feliz da terra. Amém? Então, olha só, examinar a nossa vida em várias áreas que devem estar de acordo com a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Por exemplo, a palavra fala que a vontade do Pai, a vontade de Deus, é a nossa santificação. Amém? Queremos, Deus quer isso. Precisamos viver nessa santificação. E mais, ele fala em Hebreus. Vamos abrir lá em Hebreus junto comigo. Hebreus, capítulo 12. É um dos textos que eu quero ler com vocês. É um texto muito profundo, muito intenso. Eu acho que é aquela palavra que a gente tem que olhar e avaliar cada palavra, atentar para cada palavra escrita, porque a palavra de Deus foi escrita para o nosso ensino. Então, eu preciso ler e ouvir e aprender e meditar nessa palavra. Olha o que ele diz no verso, acharam? Verso 14, do capítulo 12 de Hebreus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, verá o Senhor. E queremos ver o Senhor, amém? Afinal, como a gente vai viver nesse tempo sem olhar para o Senhor e receber dele o que ele tem reservado para nós? Precisamos buscar, essa é uma decisão minha, pessoal, buscar santificação para que eu possa ver o Senhor. Mas olha o versículo 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então vamos pegar palavras aqui que são importantes para que eu entenda como o Senhor está sendo profundo em me ensinar algo que eu preciso tomar uma atitude sobre isso. Ele diz assim, atentando. Atentar é ver com atenção, considerar, avaliar minuciosamente. Diligentemente, ainda mais uma palavra que significa cuidadosamente. Sendo vigilante, me esforçando. Para quê? Para que que ninguém seja faltoso, para que eu não falte diante do Senhor na minha convicção e na minha decisão, para que dessa forma não se separe da graça de Deus. Opa! Essa separação, você percebe que é eu que estabeleço? O Senhor é um Deus de graça. Amém? Graça é tudo aquilo que nós recebemos e, na verdade, não merecemos nada, mas tudo Ele nos deu. Graciosamente, Deus te deu todas as coisas. Te deu salvação, te deu cura, muitos foram curados. Eu creio que aqueles que receberam oração hoje por cura foram curados em nome de Jesus. Amém? Recebemos tantas coisas das mãos de Deus por causa da imensa graça dEle para conosco. Mas quando eu não busco essa santificação, sou faltosa, não avalio, não sou atenta, não sou diligente, eu me separo da graça de Deus. Se estar embaixo da graça é muito bom, é importante, é fundamental para a minha vida, deixar de viver embaixo da graça é estar debaixo de uma desgraça. Mais do que nós vivemos, estar embaixo de desgraça é muito ruim, é muito cruel. Viver embaixo de uma desgraça, não ser agraciado pelo Senhor, pela presença dEle e por tudo que Ele tem nos preparado. Então, para que eu viva essa santificação, eu preciso ser diligente. Preciso entrar na presença do Senhor. Preciso avaliar a mim mesmo se essa santificação está acontecendo. E como eu vou me santificar? Se não é através da palavra de Deus, a palavra de Deus deve ser a água que me lava, deve ser o alimento que me enche de energia para mim avançar a cada dia e permanecer durante todo o tempo. Estamos caminhando um bom tempo com o Senhor. Alguns estão caminhando há menos tempo, outros há mais tempo do que eu. Mas o importante é chegar até o final, até quando o Senhor estabeleceu os dias da nossa vida e permanecer, vivendo intensamente aquilo que o Senhor tem preparado para mim, que o Senhor tem preparado para você. Amém? Então, buscarmos ao Senhor, não sendo faltosos, não nos permitindo a nós mesmos nos separar da graça de Deus. Eu preciso buscar santificação. E uma das coisas que podemos falar de muitas coisas, mas eu quero falar de algo específico nessa noite, além dessa questão de santificação, que é fundamental, mas uma forma de buscarmos essa santificação é estarmos antenados, vigilantes, ouvindo a palavra de Deus e deixando que essa palavra reflita em nós a verdade do Evangelho. Uma das coisas que eu quero falar é justamente aquilo que vem na contramão do reino de Deus. Porque o reino de Deus vem e o mundo e a forma como o mundo anda e pensa e caminha, anda na contramão. Uma das coisas, por exemplo, nosso tempo parece que está cada vez mais curto. Ontem estávamos comemorando o dia 1º de janeiro, começo de ano. Já passou o carnaval, graças a Deus, daqui a pouco já é férias de julho. E quando você estiver em julho, você vai perceber que falta pouquinho para chegar o Natal de novo. Eu quase nem tirei as luzinhas e já vou ter que colocar a luzinha de novo de Natal em casa. O tempo passa muito rápido. Todas as coisas urgem com uma rapidez. Vivemos numa sociedade extremamente imediatista. Tudo tem que ser rápido. Tudo tem que ser agora. Tudo tem que ser quase para ontem. E nessa correria nossa que nós estamos, nos pegamos tendo que fazer tantas coisas num dia só, que é curto demais para tantas tarefas, e nos vemos muitas vezes com muitas coisas deixadas para o dia de amanhã, porque não deu tempo hoje. Só que essa nossa correria do nosso dia a dia, realmente temos que correr, temos que acelerar muitas vezes. Quem, não falando somente para as mulheres aqui presentes, mas principalmente para nós, mulheres, temos muitas coisas que fazer em casa, né? Lavar roupa não é mais lavar roupa todo dia. Que alegria. Agora a gente só lava roupa quando tem água, né? Então, no dia que tem água, graças a Deus, acho que estou gostando disso. Você só lava a roupa no dia que tem água. No dia que não tem água, você fala, daí você passa aquilo que você lavou ontem. Né? Mas você tem uma série de afazeres. E nós, mulheres, vamos ser bastante sinceras, a gente tem bastante orgulho de saber que a gente consegue fazer 1000 coisas no mesmo tempo. Né? Deixa eu dar um exemplo. Eu já dei esse exemplo tantas vezes, só que o João nunca ouviu. Dessa vez ele vai ouvir e vai concordar. Às vezes toca o telefone lá em casa, ou o celular. Daí ele está falando no telefone e eu vou olhar para, de repente, lembrar. Fala para ele que amanhã... Né? Mas o João pega o telefone, põe aqui, fecha os olhos e começa a falar com a pessoa, com o olho fechado. Eu olho assim e falo, não acredito, ele consegue falar no telefone e fecha os olhos. Você já percebeu isso? Já, né? Ele fecha os olhos para falar no telefone. Põe aqui, como é assim? Não, a gente vai lá. Não, estou indo ainda para a igreja. Tá, beleza. Tá, estou almoçando aí com vocês. Tchau. Com o olho fechado? A gente não. A gente pega o telefone, enfia aqui e mexe panela, estende roupa, dá comida para a criança, limpa a casa. Você faz tudo ao mesmo tempo, né? Mulher é assim, é ágil, faz 1000 coisas num momento só, e a gente fala assim, uau, somos demais. Isso é muito bom, e é necessário. Não vamos fazer corpo mole, na verdade. Mas o problema é quando nós estabelecemos nessa agitação toda, uma agitação para o tempo todo, e nós não conseguimos parar, não conseguimos aquietar. Quando isso vira um vício, quando isso vira já uma... Você não consegue parar e a mãozinha já fica aqui, o pezinho, né, fica lá batendo, fala, meu Deus, eu aqui falando com a pessoa, o telefone é fixo, não sai, o fio não chega até onde eu tenho que ir e não dá para desligar, a pessoa não desliga o telefone. Alguém já ligou para você e não desligou o telefone nunca mais e não te dá tempo? Você fala, quando ela fizer o primeiro, eu vou falar, mas ela parece que não respira. Eu falo, meu Deus, sobrevive falando tanto tempo assim? Algumas sobrevivem. Aí você fala, meu Deus, eu aqui esperando a comida no fogo, eu tenho que fazer as coisas, o tempo está passando, tenho que buscar as crianças na escola. 1000 coisas para fazer. Aí, vamos lembrar um pouquinho, vou falar só rapidamente, de duas amigas nossas muito conhecidas, chamada Marta e Maria. E a gente conhece a história, né? Marta, Maria e Lázaro. 3 irmãos, Jesus, amigo dessa família, às vezes passava por lá, batia papo, comia, acho que dormia algumas vezes, e ficava por lá. Numa dessas vezes, Jesus foi até a casa de Marta e Maria. Marta rapidamente começou a ajeitar as coisas e fazer, e arrumar, ajeitar, fazer um almocinho, né, bom, muito bom, porque afinal de contas é Jesus, né, na minha casa, tem que ser uma coisa boa. Enquanto ela estava naquela correria toda, o que Maria faz? Senta-se aos pés de Jesus e somente ouve. Olha nos olhos de Jesus e recebe no coração dela cada palavra que está sendo dita por Jesus. Enquanto Maria está lá, aquietada aos pés de Jesus, Marta, além de ficar naquela agitação, naquela perturbação toda, ainda chega para Jesus e fala assim, mestre, por favor, não vês o que Maria está fazendo? Não está me ajudando a fazer nada, eu estou correndo com tudo. Dá para o Senhor falar para ela levantar daí e me ajudar? Aí Jesus olha para Marta e diz, Marta, Marta, por que andas tão inquieta? Por que te preocupas tanto com tantas coisas? Sendo que só uma é mais importante. E esta foi a boa parte, a melhor parte que Maria escolheu e que não vai ser tirada. Nós sabemos essa história, nós conhecemos isso. E nós falamos assim, Maria é demais, Marta é daquele jeito. Mas quantas vezes nós nos agimos, e agora não falando de homens nem mulheres, mas falando de nós como pessoas, não tem muito mais uma síndrome de Marta dentro de nós do que de Maria, de se aquietar aos pés do Senhor, deixar as coisas, ouvir, parar, meditar e dar importância para aquilo que é prioritário. As coisas urgentes a gente faz depois. Mas as coisas prioritárias são aquelas oportunidades que nós temos como hoje. Tenho certeza que dificilmente alguém aqui coloca um vídeo, senta e fica o tempo todo somente vendo, ouvindo o vídeo, quietinha, sem sair do lugar. Eu tenho o costume, às vezes, de colocar enquanto eu estou fazendo alguma coisa, né? Eu ouço com o ouvido, o resto eu vou fazendo, vou limpando, vou arrumando as coisas. Mas por quê? Porque nós acostumamos, nessa trajetória louca da vida, de fazer tudo ao mesmo tempo. E nos esquecemos, muitas vezes, de buscar um tempo para buscar a presença do Senhor, de falar com Ele, deixar que Ele fale conosco e nos encha de alimento no nosso espírito, que aprendamos a nos aquietar, a meditar na palavra de Deus. Deixa eu ler alguns versículos, que essa noite eu quero que o Senhor te convença de como é importante, é necessário, não é só um estilo de vida, mas deve ser um estilo de vida, sim, e deve virar quase um vício na nossa vida, aprender a se aquietar diante do Senhor, para ouvir o que Ele tem para dizer para nós nesse dia. Como estamos aqui hoje? Eu sei que, às vezes, nós estamos aqui no corpo físico, a nossa mente viaja, né? Fala, meu Deus do céu, 20 para as 8, ainda eu tenho que chegar em casa, preparar o jantar, que amanhã eu tenho que levar a marmita, deixei a roupa no varal, tenho que tirar, tem que passar ainda, que tem o uniforme das crianças para passar amanhã. A mente da gente viaja o tempo todo, cuidado. Nós transformamos a nossa mente numa coisa que não para nunca. E isso nos afasta da presença de Deus. Por quê? Porque a nossa mente fica tão ativa que não se aquieta na presença do Senhor para receber no Espírito, para vir na nossa mente, ouvimos, entendemos com a nossa mente, mas depois essa palavra deve se transformar numa verdade que deve ser estabelecida, inculcada, colocada dentro do nosso espírito, para aí sim ser uma verdade, para aí sim ser uma realidade para mim. Abre em Salmos, capítulo 27. Vamos ler alguns salmos. Deixa que o Senhor te convença de como Ele quer que você aprenda a ouvir e a esperar pelo Senhor. A esperar pela provisão dEle. A esperar pela presença dEle. A esperar pela mão que se estende sobre a nossa vida e nos conduz em todas as coisas. Olha o que diz verso 14 de Salmo 27. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o seu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém? Outro texto, abre mais um pouquinho para frente, Salmo 31. Vou ler alguns versículos. 31, 24. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Mais um texto, Salmo 37, verso 7. Descansa no Senhor. Está vendo que nós vivemos hoje uma vida onde nós não conseguimos descansar nem quando estamos deitados na nossa cama? Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo seus maus desígnios. Deixai a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. E é o que nós muitas vezes vivemos todos os dias, somos impacientes. Nós deixamos de viver e de ser alimentado no espírito, partimos para a alma, para a carne, e isso vai certamente acabar mal. É a palavra de Deus que diz. Porque deixamos de aprender a esperar no Senhor. Mais um texto. Salmo 62. Salmos sempre são tremendos. Eu gosto muito de ler Salmos, porque cada vez que você olha, parece que ele fala de uma forma, de um jeito diferente, e ministra ao seu coração com várias intenções da parte do Senhor. Salmo 62:1 diz: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosamente. Dele vem a minha salvação. O salmista aqui está falando com a sua própria alma. Falando assim, olha, alma, espere silenciosamente. Somente no Senhor a salvação. Para outros, já tem que ser assim, alma, cala a boca e fica quieta e presta atenção, porque é só no Senhor que vem a salvação. Porque às vezes a nossa alma se levanta de uma forma muito intensa. Agora, o que significa de fato esse esperar em Deus? Significa confiar nele. Significa crer, ter fé, se encher de esperança. Só espera aquele que tem esperança e confiança de que alguma coisa vai acontecer. Esperar é, aliás, esperar não é cruzar os braços e falar, vai acontecer alguma coisa, eu já orei, agora eu vou ficar aqui quietinho, no meu canto, esperando que o Senhor faça. Não, não é isso. Esperar é orar ao Senhor, é colocar a nossa oração, a nossa súplica, a nossa angústia, o nosso dia mal, as nossas questões diante do Senhor, e continuar caminhando e andando e vencendo mais um dia, sem mudar a atitude do meu coração, que continua crendo, que persevera, que crê, independentemente das circunstâncias, daquilo que eu vejo, daquilo que eu ouço. Porque quantas vezes nós somos influenciados por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós ouvimos, e aquilo que está dentro de nós se perde, é corrompido. Então, esperar significa pegar essa verdade de Deus, aplicar toda a minha fé, guardar no meu coração e dizer, não, mudo a minha atitude. Nem que nada no exterior mude, eu permaneço crendo no Deus da minha salvação. Amém? Seja assim sobre a tua vida, meu querido. Pegue aquilo que o Senhor já tem ministrado para você, já tem falado no seu coração, e não desista de crer, de perseverar, de esperar no Senhor. Eu sei que nós, muitas vezes, vamos esperar em quem confiamos. Né? Você não espera, se você não confia em alguém, você não vai esperar que essa pessoa faça algo. Por exemplo, eu falo para você que eu vou na sua casa, assim que terminar o culto, eu dou uma passadinha lá para comer um caldinho verde que você fez. Então, assim, ó, pode me esperar que eu vou lá na sua... Alguém fez caldo verde hoje? Ninguém? Ah, alguém fez massa hoje? Feijoada? Arroz e feijão? Gente, ninguém fez almoço hoje. Que isso? Então, assim, ó, eu vou na sua casa comer mel hoje. Mel, não vou comer mel, vou na casa da Mel. E eu falo assim, eu vou lá hoje, assim que terminar o culto, eu me despeço e vou lá, tá bom? E ela fala, legal, que joia, a Erika vai vir aqui, ela vai rapidinho para casa, prepara, põe uma mesa, um prato a mais, porque dessa vez eu vou sozinha, mas aguarde. Daí ela fica me esperando, e dá 9, dá 10, dá 11, da meia-noite ela fala, meu Deus, cadê essa mulher que não vem, não aparece em casa? Daí amanhã, tardezinha, eu falo, meu, você não acredita, me desculpa, não deu para... Olha, aconteceu tanta coisa no domingo, depois você foi embora, não... mas olha, pode deixar. Terça-feira eu apareço aí, eu e toda a minha família, e a gente vai almoçar na sua casa. Daí fala, ah, legal, agora já aumentou para 5 pratos a mais. Aí a coisa já está ficando complicada, mas tudo bem, vai ser um prazer você vir na minha casa com toda a sua família. Você iria dizer isso, né? Claro. Aí ela me espera, terça-feira faz um super almoço, põe mais 5 pratos na mesa e eu não apareço. Ela fala, meu Deus, o que eu faço com toda essa comida? Daí na quinta-feira só, é que eu dou sinal de vida e falo, meu, melzinha do meu coração, me perdoa. Eu realmente, olha, você não faz ideia de como foi complicado essa semana, sabe? Foi uma coisa, foi as crianças, foi o João. Justifico, peço desculpa. E faço uma promessa, mas pode deixar sábado, eu vou tomar um cafezinho na sua casa. E levo até o bolo. Eu levo o bolo. Falo, ainda bem, né? Porque comida vai ter aqui para muitos dias. Tem sábado, vem, ela prepara uma mesa, fala, bom, Érica, vem e traz o bolo. Daí dá tarde, dá noite, dá meia-noite. Eu falo assim, caramba, cadê essa menina de novo que não aparece? Daí, lá pelas 5 horas da tarde de domingo, eu ligo e falo, Mel, olha, me perdoa, minha irmã. Espero que você me entenda, me perdoa. Depois eu te explico direitinho o que aconteceu, mas fica tranquila, eu vou passar aí na sua casa, inclusive eu te dou uma carona para você vir no culto. Você acha que ela vai me esperar? Às 5 horas da tarde, não iria esperar, você ia vir antes. Claro, porque eu não pude, ela não pôde confiar em mim, a minha palavra não tinha base para ela acreditar em mim. Agora, eu tenho certeza que cada um aqui, de uma forma individual, já experimentou da fidelidade do Senhor. Amém? Você pode lembrar de algumas situações onde Deus se mostrou absolutamente fiel sobre a sua vida? Esse Deus é um Deus que não falha, que não volta atrás, não é homem para que minta. Nele nós podemos confiar. Se eu posso confiar, então nele eu posso esperar, em todo o tempo. E quando eu espero no Senhor, na verdade, eu estou deixando que a palavra de Deus entre, faça morada e edifique o meu espírito. Mais um salmo, só para confirmar. Salmo, capítulo 5, lá na frente. Salmo 5. Verso 3. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã, te apresento a minha oração e fico esperando. A minha pergunta hoje é: a gente tem tempo de logo de manhã, o Senhor ouve a nossa oração? De manhã, nós apresentamos a nossa oração ao Senhor e depois ficamos esperando. E como eu disse, esse esperar não é cruzar os braços, sentar na cama, né? Já que é logo de manhãzinha, estou na cama, permaneço na cama, o lugar mais confortável da casa para se ficar, chovendo, nossa, que maravilha. Fico lá e falo, agora eu vou ficar esperando. Apresentei ao Senhor a minha oração, agora eu espero. Espero que alguém bata na minha porta e fale, filha, eu sabia que você estava precisando de um emprego, vim aqui te oferecer um ótimo salário, com vale-refeição, com vale-transporte, você vai já ser registrada logo de cara. Pode acontecer? Até pode. Mas não é esse esperar sem nada fazer. Como eu disse, é esperar crendo, esperar sem mudar a minha posição, sem mudar aquilo que está dentro do meu coração. Esperar sem deixar de que as coisas exteriores corrompam aquilo que o Senhor já estabeleceu dentro de mim. Hebreus 1, 11, aliás. Vamos lá para Hebreus. Hebreus 11 diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam. Opa! Então significa que quando eu espero algo que eu não estou vendo e continuo esperando, essa fé dentro de mim é ativada. De alguma forma, eu preciso dessa medida de fé que o Senhor me deu. Tomo a verdade, tomo a palavra, a promessa que o Senhor lança sobre mim, ou aquilo que eu falo para o Senhor e peço para o Senhor, e aí eu acrescento ainda mais fé e deixo que essa fé se multiplique e aumente, porque se a fé é a certeza das coisas que se esperam, é algo que eu estou esperando. Eu fico esperando em fé, eu espero em fé, eu espero em fé. E aí a minha fé é acrescentada. No, na verdade, quando eu espero no Senhor, o processo é tão poderoso. Fé acrescentada dentro de mim. Eu passo a andar com muito mais vigor, com muito mais autonomia, com muito mais ousadia. Por quê? Porque enquanto eu esperei no Senhor, a fé foi intensificada dentro de mim. Eu não desisti, eu perseverei. E isso faz diferença na nossa caminhada. Amém, querido? O que temos que levar diante do Senhor? Quais são, hoje, as suas questões que você precisa apresentar ao Senhor? O que te incomoda? O que te perturba? O que te tira o sono? O que te entristece? O que te deixa, talvez, irado? O que é que você precisa, nessa noite, nesse dia, colocar diante do Senhor e falar: Pai, apresento logo de manhã a minha oração. Tu ouves a minha voz. E eu fico esperando que de uma forma sobrenatural o Senhor aja nessa situação. E muitas vezes precisamos esperar mesmo, porque não depende somente da minha oração muitas coisas. Principalmente quando envolve uma outra pessoa, até mesmo nós. Às vezes pedimos algumas coisas e não é o tempo, nem estamos preparados para receber. Porque se recebermos, podemos ser corrompidos, podemos ser, de alguma forma, nos encantar tanto com aquilo que recebemos que deixamos o Senhor por aquilo que o Senhor nos deu. Então temos que entender que Deus conhece o nosso coração e nós mesmos não conhecemos. O coração, em todo tempo, é corrupto. O coração, em todo tempo, é enganoso. Mas o Senhor conhece o nosso coração e sabe o tempo certo de nos entregar, de nos abençoar, de nos revelar, de trazer o suprimento, a provisão que precisamos. E quando toca na vida do outro, o Senhor também conhece. Muitas vezes a gente pode estar orando por uma pessoa, em alguma situação, ou de enfermidade, de salvação, de libertação. Fazemos isso todos os domingos, trazemos os nossos pedidos diante do Senhor. E oramos, entregamos nas mãos de Deus. E aí eu espero no Senhor. Espero até que o Senhor pegue esta minha oração, que é ferramenta nas mãos dEle. Use essa palavra que vem como uma ferramenta, como uma ação poderosa de Deus no coração da pessoa pela qual eu estou orando. Esse coração se torna uma terra fértil para daí receber a semente que vai ser plantada e que vai dar muitos frutos. Isso leva tempo. Mas o que, que nós estamos tão acostumados a ter tudo muito rápido? Tudo é imediato, tudo tem que ser muito, muito para ontem. Se demora mais tempo do que eu penso que é necessário, eu desisto de crer. E aí eu começo a agir. E nós sabemos que quando nós estamos nessa agitação toda, nós queremos uma resposta, queremos ver alguma coisa acontecendo. Se não acontece da forma como eu esperava, eu deixo de crer, deixo de confiar, começa a vir dúvida. Eu orei, mas o tempo passou. Parece que nada aconteceu. Sabe o que pode imediatamente entrar no meu coração? Dúvida de que realmente o Senhor ouviu a minha oração. Dúvida se realmente eu tenho fé bastante para receber isso do Senhor. Aí vem a incredulidade, a agitação, ansiedade. Ninguém aqui é ansioso, amém? Você ora, você espera, você aguarda. Ansiedade não é para nós, né? Não vivemos ansiedade. Aí nós percebemos que nós vamos nos separando da graça de Deus e a coisa fica pior. Mas a coisa tem que ser resolvida. Eu preciso de uma resposta. Eu preciso que venha, de alguma forma, o retorno do que eu quero, do que eu preciso. E tem que ser hoje. Como nada aconteceu, o que, que eu faço? eu me inclino para as coisas da carne, e nós sabemos que a palavra de Deus diz que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação para o Espírito é vida e paz. Como eu não estou acostumada no meu dia a dia a esperar no Senhor silenciosamente, eu deixo as coisas do Espírito, ajo rapidamente na alma, produzo alguma coisa, mas aquilo que eu recebo como retorno não tem o peso, não traz alegria, não vem trazendo junto comigo um espírito de gratidão. Diferente, quando eu deixo a minha oração diante do Senhor, continuo vivendo, continuo fazendo as coisas que eu preciso fazer, confiando e esperando nele, sem me mover na minha fé, e aí, no tempo certo, o Senhor manifesta, a vitória chega, aquilo que eu precisava eu recebo, aí o nosso coração se enche de alegria. Não tanto pelo que recebemos, também, com certeza, mas porque no processo eu fui edificada na minha fé, eu fui provada, passei por provas, mas eu fui aprovada. A minha fé é provada e por causa disso produz perseverança. Então, esperar em Deus não significa nada fazer. Esperar em Deus é continuar vivendo, fazendo as coisas, caminhando a cada dia, sem me mover no meu interior da verdade do que a palavra de Deus diz. Hebreus ainda, 11. Vamos falar de alguns homens, exemplos de fé, porque se fé é a certeza das coisas que se esperam, esses homens que estão ditos aqui foram aqueles que andaram em fé e esperaram, e por causa disso alcançaram um bom testemunho. Eu declaro em nome de Jesus, vamos ser homens e mulheres que vão aprender a esperar no Senhor, ser provados na nossa fé, aprovados, vamos ser perseverantes e vamos ser um bom testemunho para o mundo, em nome de Jesus Cristo. Amém? Hebreus 11 diz assim no verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Verso 7. Pela fé, Noé, devidamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Todos eles estão esperando, não vendo o resultado, mas estão esperando. Verso 8, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir a um lugar que deveria receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Fé e esperança. Verso 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Por quê? Porque considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Muitas vezes esperar não é tão cômodo, não é tão fácil. Vai exigir de nós uma determinação e pagar um preço. E a pergunta é, estamos dispostos a, enquanto esperamos, pagar o preço pelo Senhor, mas ao mesmo tempo saber com convicção de que a resposta vai vir. Ainda que com os meus olhos naturais eu não veja, Estamos dispostos a pagar esse preço? Te garanto que vale a pena, meu querido. Te garanto que vale a pena. Amém? Pela fé... verso 32. Eu estou pulando porque é um texto bastante grande, mas já fica como lição de casa durante a semana para você ler Hebreus. Verso 32 diz: e o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e os profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões. Veja, eles creram pela fé, esperaram, mas não ficaram parados de braços cruzados esperando que Deus fizesse. Continuaram vivendo, avançando, vivendo em vitória, conquistando e dando bom testemunho. Verso 34, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelha de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, e fé é esperar aquilo que não estamos vendo, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Significa que eles andaram em fé e esperaram, e esperaram, e esperaram pela promessa de um novo reino, de um Messias que viria para resgatá-los. Eles morreram, entregaram a sua própria vida dessa forma, mas não desistiram de crer, não desistiram de esperar no Senhor, ainda que morreram sem ver a promessa. Morreram crendo num Deus que viria, num Deus resgatador de Israel que viria, num Deus poderoso que salvaria e os livraria. Morreram crendo nisso, mas não desistiram, avançaram, conquistaram coisas. Nós hoje vivemos do outro lado. Nós vivemos, cremos e esperamos num Deus que já veio e que já fez todas as coisas para o nosso proveito, para a nossa alegria, para a nossa satisfação. Amém? Cremos num Deus assim. Podemos esperar nesse Deus? A pergunta é: realmente eu posso crer que eu confio, que eu tenho fé e que eu posso, em nome de Jesus, ficar esperando pela provisão de Deus, em qual área que for, seja na área sentimental, na área emocional, na área de saúde do nosso corpo, na área familiar, não importa. Deus é Deus sobre todas as coisas. E Ele se manifesta com poder sobre a sua vida quando você pode aprender a esperar pela manifestação deste Deus que é poderoso. Amém? Salmo 42. Vamos voltar lá para Salmo, para nós encerrarmos. Salmo 42, verso 5, diz assim: porque nesse processo todo de espera, nós podemos perceber que a nossa alma fica angustiada, fica abatida. Tem coisas que nos abatem, tem coisas que nos entristecem, tem coisas que nos deixam perplexos, sim. Na nossa caminhada, vamos ver muitas coisas. vamos nos frustrar às vezes com algumas coisas. Mas e daí? Podemos passar o tempo e não ver a resposta. Mas e daí? Vamos desistir por causa disso? Vamos deixar de esperar no Deus da nossa salvação por causa disso? Ou vamos continuar crendo que Deus sabe todas as coisas e em todo tempo Deus é bom? Amém? Olha o que diz Salmo 42, verso 5. Por que estás abatida, ó minha alma? A alma pode ficar abatida sim. E por que te perturbas dentro de mim? Sabe aquela coisa que te perturba, que você pensa naquilo o tempo todo? Você vai dormir, deita sua cabeça no travesseiro, mas aquele pensamento não sai da sua mente. E aquilo te preocupa, aquilo te perturba. E a pergunta é, por que está abatida dentro de mim, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Nessa hora, é novamente uma decisão que eu preciso tomar diante do Senhor e falar como o salmista que disse, espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, auxílio e Deus meu. Espera, pois, em Deus. Então, toda perturbação, toda angústia da minha alma, eu preciso tirar e falar, para com isso, aquiete e sabei que o Senhor é Deus. E de uma forma sobrenatural, no tempo dele, e eu vou esperar pacientemente, vou ver a resposta disso, vou aguardar no Senhor e vou passar por todos os estágios que eu preciso. Fé sendo estabelecida, aprendendo a esperar e meditar no Senhor e na sua palavra. Por quê? Como isso é importante? Pegar um versículo e deixar que esse versículo te acompanhe durante toda a sua semana. Por exemplo, de todos os versículos que lemos, algum deve ter te falado de uma forma forte, mais intensa. Fala assim, puxa, ou esse verso eu não conhecia, mas falou tanto comigo. Escreve ele, nem que seja no envelope de dízimo. Escreve ele, põe ele lá na sua tela do computador, gruda ele na pia, no fogão, no tanque, no espelho, no carro, onde você vai estar sempre tendo acesso. Encha a sua mente da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, nos enchendo dela, é que vai nos livrar de alguns laços do inimigo, que nos querem trazer e nos inclinar para as coisas da carne, que, como eu disse, é morte. Mas quando o nosso espírito está alimentado, as coisas são muito diferentes. Por quê? Porque a meditação vai ajudar em qualquer tempo. Porque na meditação eu encho o meu espírito. Então imagina que a sua alma está agitada com alguma situação, seu corpo se agita junto, você quer fazer alguma coisa, você quer ver o resultado e nada acontece, e uma hora você quase está clamando por socorro, nem eu estou me aguentando. Tamanha ansiedade, tamanha frustração, tamanha tristeza, tamanho problema que eu estou vivendo. Nessa hora, até a sua alma e o teu corpo correm para buscar no seu espírito uma resposta que te alivia, que te acalma, que te dá esperança. Daí quando a sua alma corre para o seu espírito, se no seu espírito não tiver palavra de Deus para acalmar e aplacar a agitação e ansiedade da sua alma, todo o seu corpo vai sofrer tristeza, angústia, depressão, frustração. Então, eu te digo novamente, meditar na palavra vai te ajudar a manter o seu espírito cheio, para que quando a sua alma se levantar, imediatamente o seu espírito tome a frente e fale, alma, aquieta-te. Eu sei o Deus que eu tenho crido e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço. Ele é poderoso. Amém, amados? Você pode dar um glória a Deus por causa disso? Não é de... Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glórias ao teu nome, Pai. Não estamos falando de um Deus pequeno, mas de um Deus poderoso que habita dentro de você e tem desejo de fazer com que você ouça, com que você aprenda, com que você mesmo faça uma avaliação e examine-se a si mesmo. Aquilo que eu tenho ouvido tem entrado na minha mente, tem se transformado em palavra viva, tem habitado no meu espírito e tem me alimentado? Tem feito o caminho da mente para o espírito e tem alimentado o meu espírito? Na hora da angústia, da tristeza, das guerras, das lutas, dos traumas que eu posso viver, das circunstâncias que me pegam sem eu esperar, no meu espírito eu vou encontrar uma resposta, uma palavra de Deus que aplaca tudo isso e me bota quietada diante do Senhor, para que eu, como Maria, me aquiete, ouça, receba e encontre um espírito quieto diante do Senhor. Precisamos aprender a fazer isso. E essa é uma decisão nossa. Eu preciso, entendendo isso, e examinando a mim mesmo, ver o quanto eu creio, porque andar em ansiedade, andar em angústia, em tristeza, em murmuração, é o contrário de esperar em Deus. Podemos fazer uma avaliação nossa mesmo, de como nós estamos reagindo às várias situações da minha vida. E um último texto, Salmo 40, verso 1 a 4. Eu declaro essa palavra sobre a tua vida, em nome de Jesus. Salmos 40, começa dizendo assim: esperei confiadamente pelo Senhor. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. É confiadamente, confiando mesmo no Senhor. Ele se inclinou para mim. Sempre Ele vai se inclinar. O Senhor está buscando pessoas que o busquem em espírito e em verdade. Que sejam sinceras, que abram seu coração. Ele sempre vai se inclinar. E me ouviu quando clamei por socorro. Deus é um Deus presente. Amém? Quando você clamar por socorro, Ele vai estar do seu lado. Todo o tempo Ele está do seu lado. Todos os dias estarei contigo. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Amém? Declaro que você, ainda que passe, não importa exatamente por quê ou as situações que você está vivendo, as angústias que têm assolado sobre você, situações complicadas, familiares, não importa qual a situação, eu declaro que você vai aprender a cada dia tomar uma decisão de colocar isso na presença do Senhor, apresentar a sua oração logo de manhã ao Senhor e depois ficar esperando. E você vai experimentar, porque confiou no Senhor, que Ele vai colocar um novo cântico nos seus lábios. Vai trazer uma alegria que não vai ser baseada no que você vê ou no resultado que você vai receber, mas vai ser baseada numa paz que excede todo entendimento. E nada aconteceu de diferente lá fora, mas aqui dentro reina uma paz. E uma alegria, e uma convicção, e uma certeza de que eu não vou desistir de avançar, de crer, de continuar caminhando na presença dEle, buscando a presença dEle. Isso eu não vou deixar de viver. Eu quero andar na presença do Senhor. Eu vou esperar pela provisão do Senhor. Eu não aceito ser roubada da convicção, da palavra, da verdade que me liberta, em nome de Jesus. Você vai ver, e por causa disso, como diz o texto aqui, muitos verão a sua vitória, a sua espera, confiadamente no Senhor. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Você vai ser um bom testemunho de Cristo por causa das situações que você passa, mas por causa da sua decisão de avançar e permanecer sobre uma rocha. Estamos já sobre a rocha. Ele tirou os meus pés de um tremedal de lama, colocou os meus pés sobre a rocha. Agora, como sobre a rocha, como eu tenho que viver? É dessa forma que eu tenho que olhar as coisas, de cima desta rocha. Mas às vezes o Senhor nos colocou em cima dessa rocha, e essa rocha entendemos que é Jesus Cristo. Mas nós estamos tão fitos nas coisas do mundo, nas coisas que passam, nas coisas que são tão pequenas, que nós não percebemos a vitória, a graça, o favor, os anjos do Senhor acampados ao meu redor, me livrando, trazendo a oração que eu fiz ao Senhor, porque os meus olhos estão fitos nas coisas terrenas, passageiras, que não têm valor nenhum. Querido, coloque os teus olhos no Senhor, Jesus Cristo, autor e consumador da tua fé, em nome de Jesus Cristo. Faça valer o fato de que você está sobre a rocha. E essa rocha não vai fazer com que você caia, com que você desista, com que você perca nada. Porque estar na presença do Senhor já é lucro. Amém? Quando aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, já estamos vivendo no lucro. Estava indo para o inferno. Agora o céu me espera. Eu estava vivendo uma tragédia. Agora eu tenho vitórias. Eu tinha um destino. Agora eu tenho um novo destino, uma nova história foi escrita para mim. O Senhor escreveu uma nova história e eu estou vivendo ela. E você vai viver uma nova história de vitória, de graça, de unção, de poder, de alegria no Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém? Quero que você fique em pé. Quero que você, por uns instantes, ore ao Senhor. Examine-se o homem a si mesmo. E busca dentro de você, se não há momentos em que a sua alma agitada demais, seu espírito agitado demais, a sua carne querendo resultados rápidos demais, não tem deixado de receber, não tem se aquietado, não tem esperado, não tem sido envolvido pela fé e pela graça do Senhor. Se isso tem acontecido, acho que é o tempo ideal de pedirmos perdão ao Senhor e falar: Pai, eu não quero mais que isso aconteça. Quando eu digo que o Senhor é o Senhor da minha vida, a minha salvação, o meu escudo, o meu refrigério, a minha resposta, o meu pão, a minha água, o Senhor é tudo, isso tem que ser verdade para mim. E não está sendo, porque eu ando mais em ansiedade, em tristeza, em angústia, em ira, do que no descanso do Senhor. Então me ajuda, Senhor, a viver isso, a viver o melhor que o Senhor tem reservado. Sei que todas as coisas estão diante do Senhor. E por causa disso, eu posso confiar e esperar e continuar esperando e continuar confiando de que o Senhor vai fazer infinitamente mais. Me ajude, Senhor, a examinar o meu coração. E se há coisas que eu devo mudar, me dê força para que eu mude. Espírito Santo, deixe com que essa verdade da palavra toque a minha vida. Deixe que eu pegue essa palavra e traga ela para a minha semana. E medite nela. Esmiúce ela dentro da minha mente até ela ser verdade dentro do meu coração. E aí sim, eu vou começar a viver ainda mais a tua presença e esperar ainda mais pela tua provisão. Amém? Feche os seus olhos. Eu vou orar por você. E depois, enquanto eles cantam uma música bem baixinha, eu quero que você busque esse tempo com o Senhor. Esse é o tempo, esse é o momento. Se a gente às vezes deixa para fazer isso depois, o depois é cheio de atividades. Porque o dia hoje já está terminando. E amanhã começa tudo outra vez. Comece tudo outra vez amanhã. Mas lembrando que de manhã o Senhor deve ouvir a sua voz. Que de manhã o Senhor, você deve apresentar a sua oração ao Senhor e ficar esperando por Ele. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero declarar sobre este lugar, sobre essas pessoas que estão aqui, seus filhos, suas filhas, que nós vamos, ó Pai, a cada dia entender a Tua presença, receber da Tua unção, da Sua presença sobre a nossa vida, Senhor. Queremos cada vez mais deixar que o Senhor fale conosco. Queremos deixar que as agitações do mundo, as circunstâncias que nos cercam, aquilo que rouba a nossa alegria, a nossa paz, o nosso foco da Tua presença, da Tua palavra, em nome de Jesus, Pai, nós queremos deixar e vencer isso, estar acima dessas coisas. Queremos viver como aqueles que esperam no Senhor e são fortalecidos a cada dia. Precisamos aprender isso. Senhor, se eu não tenho Te buscado como eu devia, que o Senhor me perdoe, que o Senhor estenda a Sua mão de graça, de favor, de misericórdia, mas que daqui para frente eu busque, examinando meu coração, buscar a Tua presença em primeiro lugar. Isso é o mais importante, e isso é o que não vai ser tirado de mim, e é isso que eu preciso para viver de uma forma intensa na Tua presença, com espírito quieto, porque isso é valoroso diante do Senhor. Com espírito que aprende, porque ser ensinável na Tua palavra é que vai nos livrar. Aprendendo e recebendo a Sua palavra para nos sermos livres, livres de nós mesmos, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, que muitas vezes nos aprisionam e nos colocam por baixo. Mas nós sabemos quem somos, filhos Teus, cheios da unção do Espírito dentro de nós. E por isso queremos viver de acordo com o Teu padrão, de acordo com a Tua vontade. Nos ensine, Senhor, a cada dia buscar a Tua presença. Nos ensine a ter momentos de quietude na Tua presença. E avançar durante o dia, mas sem nos mover na certeza e convicção de que podemos esperar sempre no Senhor, nosso Deus, Deus da nossa salvação. O Deus que é sobre nós fiel, Deus que ouve a nossa oração e vem em nosso socorro. Que seja assim sobre a vida de cada um, Espírito Santo de Deus. Fale no coração e no espírito de cada um aqui presente e convença-os dessa verdade, deste princípio de esperarmos pelo Senhor confiadamente, deixar que a nossa alma se aquiete e recebermos no espírito a Tua verdade e a Tua palavra. Que seja assim sobre cada um. Eu abençoo a vida de cada um aqui nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Agora faça você a sua oração de entrega, de clareza, de ser sincero, de ser transparente diante do Senhor, buscando que Ele coloque no seu coração situações onde você não tem vivido algumas essa situação de esperar, de ter fé, de confiar, de não mudar a sua palavra e a sua atitude, como um servo do Senhor, como filho do Senhor, como aquele que tem da parte do Senhor toda a promessa, toda a provisão, porque nele temos o sim e o amém para a honra e glória do Senhor. Amém? Busque um tempo, ore ao Senhor, entregue-se ao Senhor, deixe que Ele fale contigo, em nome de Jesus Cristo.